Já percebi. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audiência solicitada pelo Movimento dos Utentes dos Serviços Públicos, a Delegação de Coimbra. Temos entre nós a doutora Margarida Fonseca, Fátima Pinhão, Graça Pedrosa, sejam bem-vindas a esta comissão. Algumas das senhoras eu já tive o prazer de conhecer. Peço desculpa pelo atraso na marcação das audiências, mas peço também a vossa compreensão. De facto, temos muitos pedidos e nem sempre é possível encaixar dentro dos nossos trabalhos parlamentares estas audições com a brevidade que gostaríamos. Eu sugeria que usassem da palavra para explicarem o objeto desta audição, que se prende com as preocupações, protesto e indignação face à política praticada e medidas aplicadas pelos sucessivos e atual governo, políticas e medidas que limitam o acesso aos serviços de saúde, estou a ler, degradam a sua qualidade, pondo mesmo em causa o seu funcionamento e o próprio Serviço Nacional de Saúde. De modo que eu agradeço que use da palavra, faz favor, doutora Margarida Fonseca.
Bom dia a todos e a todas. Em nome do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos, portanto, da Delegação de Coimbra, e sobre esta questão em particular, agradecer desde já esta audição. A doutora Maria Antónia começou por referir uma situação que depois também acaba por justificar alguns avanços, digamos assim, em termos de informações que pretendemos aqui trazer a esta comissão relativamente à questão específica do encerramento da urgência noturna do Hospital dos Covões, que é esta moção, digamos que foi o início, se quiserem, de todo um percurso que temos vindo a fazer até agora com os utentes do Hospital dos Covões e não só, porque aqui temos, digamos, prejuízos quer para os que são utentes do Hospital dos Covões como para os que são utentes do Hospital da Universidade de Coimbra. Isto para dizer que esta moção foi aprovada numa iniciativa em vésperas do encerramento da urgência noturna, vai quase para um ano. Depois disto, variadíssimas iniciativas foram promovidas em torno desta questão e, portanto, sempre com esta reivindicação presente de, e porque consideramos que não é irreversível esta decisão tomada, portanto, de voltarmos a ter a urgência noturna do Hospital dos Covões a funcionar. E, entre outras coisas, e por isso já aqui estivemos também, foi entregue em outubro de 2012 uma petição com 5.360 assinaturas, que, portanto, já levou, digamos assim, já percorreu o seu percurso normal em termos formais e aguardamos agora o agendamento para que essa petição vá a plenário. Eu gostaria, aproveitaria esta ocasião para não só reforçar aquilo, o conteúdo desta moção, como também, aproveitando o facto de que se passou quase um ano, podermos aqui trazer à Comissão de Saúde exemplos práticos, situações reais daquilo que são, que têm vindo a ser, que são e que gostaríamos que não continuassem a ser as consequências do encerramento desta urgência noturna. E eu começaria por dizer que quer esta moção, quer toda esta questão em torno da urgência noturna dos Covões, tem para nós por base, desde logo, o número 1 do artigo 64 da Constituição da República Portuguesa. Ou seja, é por aqui que, digamos assim, que nos batemos. É por isto, pelo direito à proteção à saúde, pelo dever de a defender e de a promover. E, neste caso, o dever de a defender. Já aqui o dissemos, mas algumas das pessoas não estavam porque não era a Comissão de Saúde, e dizer que o Hospital dos Covões é uma das grandes unidades hospitalares situadas numa freguesia do Conselho de Coimbra, em São Martinho do Bispo, mas é uma unidade hospitalar que serve, em média, cerca de 400 mil utentes. É uma unidade hospitalar que serve não só o distrito de Coimbra, como como inclusivamente o distrito de Leiria, uma vez que é o hospital de referência para quer Pombal, quer Leiria. Dizer que não vale a pena estar aqui a enumerar os imensos conselhos que abrange, mas são muitos, dizer que, inclusivamente, porque no Hospital dos Covões existem determinadas valências em termos de especialidades médicas, é também hospital de referência para outros distritos, nomeadamente Viseu e Leiria. E, portanto, esta urgência noturna, o encerramento a partir das 9 da noite até às 8 da manhã desta urgência, trouxe graves prejuízos para todos os utentes mais próximos e menos próximos, que, portanto, recorriam a este serviço. Dizer que, daquilo que sabemos e os dados que temos o mais atualizados possível, portanto, aquilo que fomos percebendo, permite-nos trazer aqui algumas das situações que estão a acontecer e consideramos que são inadmissíveis, porque prejudiciais, quer para quem não pode ir para aquele serviço naquele período horário, quer para quem já recorre ao Hospital dos UCS, digamos que naturalmente, quer um conjunto de justificações que foram dadas, quer logo nesta decisão inicial tomada antes do encerramento, dizia eu há bocado, quase há um ano, e que nós consideramos que foi uma decisão unilateral, na medida em que estiveram apenas uma das partes, a Administração Regional de Saúde do Centro, o Ministério da Saúde e, portanto, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Isto para dizer que não foram ouvidos nem os utentes, nem os funcionários. Dizer que o que está a acontecer com os doentes que deveriam ir para a urgência dos Covões e são transferidos para os UCS, a não ser situações de extrema gravidade, permanecem durante o período noturno na urgência dos UCS, são triados, portanto, com a listinha branca logo como não prioritários e regressam de manhã ao Hospital dos Covões. Digamos que estes doentes vão passar a noite ao hospital, aos UCS, à urgência dos UCS, para de manhã regressarem de novo ao Hospital dos Covões. Mas é isto que acontece. Dizer também que se estamos aqui, e porque a lógica e a política de base e a filosofia que está subjacente a isto tudo é a gestão de recursos, a economia de meios e de custos até, dizer que a equipa que está de serviço ao banco da urgência nos Covões, não deixa de estar ao serviço no período de encerramento. Ela permanece naquela unidade de urgência apenas para socorrer eventualmente alguma situação de urgência que surja num serviço e em que seja necessário recorrer, portanto, ao pessoal médico de enfermagem que está ali. Depois dizer que há um conjunto de contrapartidas que foram consideradas ou que foram dadas, digamos assim, quase como moeda de troca ou como mais-valia em contraponto com esta medida e que não são reais. Dizer que a tão falada unidade de trauma 1 que foi criada nos UCS é uma miragem. E é uma miragem porque não passou do papel, ela não existe efetivamente e é, inclusivamente, se quiserem, alvo de alguma diversão, se quiserem, entre o pessoal, porque, conhecendo tão bem todo o edifício dos UCS, não conseguem descobrir onde é que fica a unidade de trauma 1, porque ela, efetivamente, nunca passou do papel e não foi criada. Dizer também que, quando se diz que foram, para já diz-se que o serviço de urgência não foi agravado com os doentes que são transferidos para lá. Obviamente que foi agravado porque há uma sobrecarga em cima daquela sobrecarga que o ZUC já tem há muitos anos por via dos diversos encerramentos à volta. E, como tal, é dito que no quinto piso do ZUC existe uma unidade chamada de reserva estratégica com 36 camas. O que nos é dito, não tanto pelos utentes, mas pelo pessoal médico e de enfermagem, porque os utentes não têm acesso a estas 36 camas, nem sabem que elas estão lá, questionam para que é que servem essas 36 camas, se estão assim de reserva, porque é que não servirão para socorrer outras situações gravíssimas que estão a acontecer nesta unidade, nesta nova unidade hospitalar, que é o centro hospitalar. Desculpa. Sim, mas para dizer o seguinte, para dizer que, só para vos dar dois exemplos que são dramáticos neste momento dentro dos UCS, que é, encerrou a unidade de tumores ósseos. Esta unidade de tumores ósseos localizava-se no exterior do edifício dos UCS, nos chamados pavilhões de celas, que ficam logo ali ao lado. Esta unidade de tumores ósseos foi integrada nos UCS, mas não foi para um piso autónomo. Ela está dentro do corredor do serviço de ginecologia. Portanto, no mesmo serviço de ginecologia está a funcionar esta unidade de ginecologia e está a conviver com as situações de oncologia e, portanto, está tudo ali, se quiserem, desculpem-me o termo, à mistura, com todas as consequências que isso acarreta. Depois, o serviço de medicina interna, que é um serviço super, com superocupação, com picos, inclusivamente, devido a algumas patologias de entupimento. Então, a opção dos UCS não é serviço destas 36 camas, porque, pelos vistos, elas estarão ali à espera de alguma emergência maior, que, felizmente, até hoje ainda não aconteceu. E o que acontece é que estes doentes de medicina interna são espalhados pelos diversos serviços de internamento, consoante os espaços, e então podem acontecer situações como ter doentes com situações de pneumonia grave, portanto, situações de infecciosas, incluídos num serviço de cirurgia, onde estão, por exemplo, doentes naquele período pré-operatório, portanto, com todas as consequências que daí advêm. Isto não me alongaria muito mais para já, até para da parte dos senhores deputados poder, mas dizer-vos que a razão desta moção e os objetivos e a intenção da mesma está neste momento e está cada vez mais reforçada por todos os factos evidentes que têm vindo a acontecer e que comprovam que o encerramento desta urgência noturna não trouxe mais valia nem para os utentes, nem para os profissionais de saúde e que muitas das situações que foram apresentadas como contrapartidas mais valias são, no fundo, uma falácia.
Muito obrigada, senhora doutora Margarida Fonseca. Passo agora a palavra ao senhor deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, naturalmente, começar por saudar as representantes do MUSP que aqui se deslocam e dizer-lhe que nós acompanhamos com alguma preocupação esta questão, não porque sejamos avessos à ideia de reorganização dos serviços e de eventual concentração dos serviços, que em alguns casos se justificará, isto é, provavelmente, sobretudo no atual ambiente, no atual contexto de dificuldades orçamentais do Estado, seria pouco justificável a existência de duas urgências polivalentes num espaço físico tão próximo, mas porque me parece que a solução encontrada talvez não tenha sido a solução mais adequada do ponto de vista técnico e do ponto de vista humano. Em primeiro lugar, há qualquer coisa de estranho e contraria até normativos do Estado português que uma urgência tenha horário de funcionamento. Uma urgência ou justifica a sua existência ou não justifica a sua existência. A ideia de uma urgência que deixa de funcionar a uma certa hora é uma ideia tecnicamente insustentável. Aliás, por razões que as senhoras peticionantes já aqui nos trouxeram. É o que é que se faz, qual é o percurso do doente que chega à urgência uma hora antes de se inscrever e que se inscreve? Aceitam a inscrição do doente? E depois o que é que lhe acontece se às 21 horas não tiver sido observado? Recebe uma espécie de senha, como nos serviços públicos de atendimento administrativo, e ficam dentro do serviço para atender? E depois esta coisa que aqui nos descreveram, dos doentes serem transferidos, alguns às 21 horas, da urgência dos covões para a urgência do ZUC, para de manhã voltarem da urgência do ZUC para a urgência dos covões, prova que há qualquer coisa nesta solução que não faz muito sentido. Portanto, eu diria que desse ponto de vista, do meu ponto de vista, mas enfim, eu não domino todas as questões técnicas, acho que nós temos que fazer uma intervenção sobre esta matéria, porque há aqui qualquer coisa que não pode ser. Era mais aceitável um downgrading, uma diminuição da complexidade, da urgência dos covões, admitindo que há doentes que são vistos na urgência dos covões e doentes de certas especialidades deixam de ser vistos na urgência dos covões e passam a ser vistos na urgência do ZUC, havendo uma certa coerência do sistema, isto teria as suas dificuldades, porque há problemas de sobrelotação da urgência do ZUC, teria dificuldades na parte inicial, porque os doentes não estavam, os doentes e os serviços de saúde demorariam um tempo até estar informados sobre estas, sobre estes aspectos e poderia haver uma fase inicial de alguma perturbação, mas pelo menos isto tinha alguma coerência. Eu acho que o modelo atual é que não tem coerência nenhuma. O que há hoje no ZUC, alguns entre as 8 da manhã e as 21 horas, não é uma urgência. Desculpe-me, é uma consulta qualificada, uma consulta com exames complementares, o que quiserem, não é uma urgência, porque, por definição, aliás, legal, em Portugal, uma urgência funciona 24 horas, não há urgências aos bocados. Isso não existe. Até pelas razões que eu aqui aduzi. Eu acho que isto é motivo para que nós, eu fico mais preocupado ainda, porque um ano depois, quer dizer, num certo sentido, o defeito de nós termos demorado muito tempo a marcar esta audiência tem pelo menos uma vantagem, que é podermos avaliar os resultados de uma opção que na altura se poderiam supor, mas também se poderiam supor que haveria soluções técnicas que a mim demoravam. Isto deixa-me muito preocupado, isto motivará da parte do Partido Socialista um conjunto de perguntas ao Governo para perceber como é que está a funcionar efetivamente a urgência e quais são os problemas detectados, mas até suponho, se houver entendimento dos outros grupos parlamentares, que até talvez seja este um bom motivo para que a Comissão Parlamentar de Saúde se desloque a Coimbra para verificar no local como é que estão a ser resolvidos os assuntos desta urgência. Eu devo dizer que, sem conhecimento, eu não gosto de fazer declarações definitivas, ouvi-as com muita atenção, fico muito preocupado com o que disseram, não gosto de fazer declarações definitivas. A mim parece-me que há problemas técnicos que não são suscetíveis de ser resolvidos com esta solução de uma das urgências fechar a uma certa hora. Eu gostava de que me explicassem o que é que acontece exatamente ao percurso desses doentes. E temo até que deste modelo não resulte poupança significativa de recursos, porque, de facto, o problema é que um hospital com a dimensão e a complexidade dos covões, que é um hospital de grande dimensão, com, eu não sei o número de cor, mas assim, para umas 400 camas, portanto, é um hospital de grande... E com unidades de grande complexidade, tem que manter na escala de permanência noturna um volume de recursos tal que eu nem sei se do encerramento da urgência neste modelo resultam poupanças muito, muito significativas. Repito, questão bem diferente era a concentração de um conjunto de especialidades na urgência do ZUC em vez de ser a existência de duas urgências polivalentes. Isso sim parecia-me desadequado. Eu acho que nós precisamos de investigar esta questão com maior atenção e eu quero agradecer muito e manifestar-lhes a nossa solidariedade em relação a estes problemas que aqui nos trouxeram.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Queria cumprimentar os representantes da Comissão de Utentes, manifestar o meu apreço pelo cuidado que vão, de facto, prestando e a atenção às diferentes práticas e a todo o processo que se vem desenvolvendo na área da saúde, uns muito bem-sucedidos, outros, se calhar, não tão bem em algum momento. No entanto, relativamente à matéria dos covões, eu queria deixar aqui dito duas coisas muito breves. Nós já ouvimos várias entidades relativamente a estas transferências e a este encerramento dos covões. E, de facto, registamos que esta é mais uma posição, esta com, aparentemente, e perdoem-me só, ou aparentemente, com dados que apontam para algumas questões que merecerão, certamente, uma reflexão acentuada por parte do Ministério da Saúde. E já agora queria pedir-lhes, se tiverem, independentemente deste elencar genérico, e não, desculpem, não estou a desvalorizar aquilo que disseram, mas independentemente deste desvalorizar genérico, da existência de um quinto andar sem condições para receber doentes, portanto, se tiverem casos concretos que possam eventualmente reportar casos concretos, percebe? Portanto, que de algum modo os façam chegar e o partido, na representação do grupo parlamentar do PSD, estaremos disponíveis para os fazer chegar ao Sr. Ministro da Saúde, no sentido de podermos ou corrigir aquilo que for suscetível de corrigir, ou então, de algum modo, de ponderar decisões, porque muitas delas podem não ser absolutamente irreversíveis e o tempo poderá dar alguma experiência para encontrarmos melhores soluções. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar as senhoras representantes do Movimento de Utentes, saudar a vossa iniciativa e, sobretudo, saudar a vossa persistência em colocar na agenda e em colocar na ordem do dia os problemas que têm a ver com o Serviço Nacional de Saúde. A doutora Margarida Fonseca trouxe aqui, sobretudo, ou mais exaustivamente, a situação da urgência noturna e do hospital, quer dos Covões e do ZUC, em Coimbra, mas eu gostaria de alargar também um bocadinho esta primeira apreciação ao país inteiro, porque penso que o vosso movimento também é um movimento nacional, e dizer que um pouco por todo o lado e um pouco em todos os patamares do Serviço Nacional de Saúde se sentem as restrições e a lógica deste governo em implementar uma política que tem objetivamente e na prática reduzido o acesso dos cidadãos e das cidadãs ao Serviço Nacional de Saúde. Esta é uma questão de fundo, é uma questão que infelizmente a maioria e a maioria parlamentar se recusa sequer a debater e a discutir, mas é uma questão que vai entrando pelos olhos adentro de toda a gente, como se costuma dizer, de norte a sul do país, nas suas mais diferentes situações, desde o centro de saúde, desde este problema das urgências, desde a desqualificação das urgências para urgências básicas, que é um problema que se está a sentir em vários centros hospitalares e com consequências bem negativas nesses aspectos, desde as unidades de saúde familiar, bom, tudo. Não vamos aqui também agora querer falar de tudo para depois no fim não falar de nada, não é? Mas penso que este enquadramento é importante e queria também ainda, só em termos de consideração geral, fazer outro sublinhado, que é a questão da importância dos utentes se organizarem para participarem diretamente nestas questões relacionadas com o Serviço Nacional de Saúde. Eu penso que também chegou o momento em que nós temos que compreender que a automobilização e a participação direta e interessada de cada vez mais largos setores da população, seja, não é só nas zonas metropolitanas, não é só nas zonas onde, vamos lá, tradicionalmente poderá haver maior mobilização. Nota-se isso às vezes em locais onde nunca ninguém se movimentou ou mobilizou para nada, é um fator novo e acrescido. E eu, do meu ponto de vista e do meu grupo parlamentar, é positivo e pode introduzir aqui mudanças. Pode vir a introduzir mudanças. E é muito importante manter e exigir a participação dos movimentos de utentes na gestão dos próprios serviços, dos próprios equipamentos do Serviço Nacional de Saúde e como a necessidade de serem ouvidos nas tomadas de decisão. Bom, em relação ao caso concreto, e como eu dizia, é bom também depois, vou tentar ser mais breve, Sra. Presidente. Sabe que eu não abuso do tempo, por isso também não seja assim. Mas acho que as questões relacionadas com os hospitais de Coimbra são, de facto, bastante graves. E também me parece, como disse o Sr. Deputado Manuel Pizarro, bom, houve atraso na audição, mas pelos vistos não há falta de tema e não há falta de preocupação depois deste tempo. E penso que as informações que aqui trouxeram são muito importantes e vão exigir, com certeza, e devem exigir por parte da Assembleia da República, nomeadamente os grupos parlamentares que assim o exigirem, questionar o Governo diretamente por isto. Porque, bom, isto, se a senhora deputada dizia que é preciso tempo, bom, mas isto já há tempo, já se percebeu que, de facto, este sistema a funcionar assim não dá, não é? Ter, de facto, uma urgência que depois fecha a determinada hora e fecha a porta, coloca o aviso, está fechado, vá para outro hospital, já acho que já está provado que não funciona o suficiente. Bom, penso que a matéria que aqui nos trazem vai dar com certeza origem a várias intervenções, nomeadamente do meu grupo parlamentar. Não poderei falar pelos outros, mas pelo que eu vejo é comum, e então terminaria assim, não deixando de saudar novamente e de apelar também a que enviem para a Assembleia todos os casos concretos, todas as situações, porque quanto mais informação houver, de facto, melhor é também a nossa intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Manuel Isaac, faz favor, do CDS.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras aqui de representação do movimento, do Utentes, e dizer que estruturações, umas correm muito bem, outras correm mal, outras correm mais ou menos. Aquelas que estão mal devem ser analisadas e, se chegar à conclusão que estão mal, deve-se proceder à sua alteração, não tenho dúvidas nenhumas, mas o não fazer nada, e isto cabe a cada governo que vem, ter a sua ideia e o seu modelo. Mas não há modelos perfeitos, e isso o PS já passou pela governação várias vezes e sabe disso. Quem não passou pela governação parece ter modelos perfeitos, mas só parece, porque não é real. E esta questão, a mim, começa a me incomodar, muito sinceramente. Os partidos da oposição parece que têm solução para tudo, só porque estão na oposição. E como nunca chegam lá, é que os outros, quando estão na oposição e vão para o governo, veem que não têm solução. E nós chegamos a essa conclusão relativamente. PSD, PS, CDS, PS. Os outros não têm. Não têm. E são sempre solução. Têm sempre solução para todos. Tem solução para tudo. Mas é, tem solução para tudo. Mas eu acho. Não. Não, ouça.
Senhores deputados, eu agradeço que façam um silêncio para ouvirmos o orador. Faz favor, senhor deputado, tem a deputar no uso da palavra. Faz favor.
Senhora Presidente, só gostava de fazer a pergunta: onde é que eu estou a ofender quem? Quem é que eu estou a ofender? Ofendi quem? Não percebo. Não, não.
Senhor deputado, são à parte, senhor deputado.
São à parte que eu digo e continuo a dizer que a responsabilidade dos partidos da oposição é grande nestes casos e noutros. Porque senhor deputado, eu acho que ainda sou livre de dizer aquilo que penso, e acho que ainda sou livre, acho eu. Não está aqui a questão dos covões em causa, eu já disse que a reestruturação, há umas que correm bem, outras que correm mal, devemos visitar as pessoas, visitar os locais que houve essa reestruturação, devemos de ouvir as pessoas e devemos tentar resolver os seus problemas. É isso que se deve fazer. E eu sigo sempre a ouvir toda a gente. E depois saber definir o que está bem e o que está mal. E isso o governo terá que o fazer e deve o fazer. Não é no Hospital dos Covões, é em toda a reestruturação que está a fazer no país que ela é preciso ser feita. Eu não vejo, mas não vejo ninguém mencionar aqui que também já foi feito de bom. Estou a falar dos senhores deputados, não estou a falar dos senhores da Comissão do Tens que vem aqui. Têm toda a razão para vir aqui e expor os seus problemas, porque vive no dia-a-dia com eles e sabe melhor do que nós. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas disso, não é essa a questão. A questão é que eu ouvi aqui a senhora deputada do Bloco de Esquerda generalizar no país inteiro. E é isso que eu estou aqui a ter que fazer a defesa, porque parece que tem varinhas de condão. O problema é que elas não aparecem. É pena, olha, aqui que o país atravessa, realmente precisava dar boas pessoas com uma varinha de condão que chegassem ali e resolvessem os assuntos que os outros durante estas décadas não conseguiram resolver. É isso que eu quero chamar a atenção. Temos que ser todos responsáveis. Eu tento ser responsável. Mas dizer, salientar isto, que eu estou à vontade, porque temos o nosso deputado que é de Coimbra e que está por dentro deste assunto, infelizmente está numa fase de recuperação de uma intervenção cirúrgica que teve a fazer. Eu não tenho dúvidas nenhumas que estou à vontade para discutir isto, porque ele está por dentro do assunto, melhor do que eu, não tenho dúvidas, e muitos de nós, porque vivem em Coimbra, é médico em Coimbra e sabe o que se passa. E nós, com certeza, falaremos sobre esse assunto quando o Sr. Deputado estiver recuperado e pedimos a sua opinião, e ele com certeza que saberá melhor do que nós dar-nos uma opinião acerca da urgência dos covões. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu só lhe peço tolerância em relação aos apartes. Todos nós temos de ter tolerância para os outros que pensam de maneira diferente de nós. Senhora Deputada Rita Rato, faz favor.
Obrigada, Senhora Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a delegação do MUSP de Coimbra em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer do envio da moção há quase um ano atrás e da disponibilidade para estarem hoje aqui na Comissão de Saúde e aqui trazerem as suas preocupações relativamente às unidades hospitalares e aos serviços de saúde no Distrito de Coimbra. Dizer o seguinte, a leitura da moção permite-nos concluir que os elementos que ali colocam são da maior importância. O encerramento das urgências noturnas preocupa-nos e continua a preocupar-nos as suas consequências. Entendemos que, infelizmente, quase um ano passou, porque foi em maio, e, portanto, quase um ano passou e o tempo veio, infelizmente, dar razão ao MUSP, infelizmente, porque, naturalmente, que quem foi atingido nos seus direitos não foi o Governo, foram todos aqueles que se quiseram dirigir às urgências noturnas dos Covões e não tiveram condições para isso. E, por isso, naturalmente, que estamos preocupados e acompanhamos os elementos que aqui nos trazem, que é uma resposta concreta, porque quando o PSD diz que temos que ver situações concretas, pois temos, e aqui tiveram um conjunto de elementos concretos que permitem confirmar a degradação objetiva da qualidade do serviço e da capacidade de resposta e o impedimento do acesso aos serviços de saúde a muitos utentes. Naturalmente que isto tem consequências no tempo de espera dos utentes que se dirigem à urgência do CHUC, porque o que sabemos também é que o tempo de espera num contexto de concentração de serviços aumentou, e é isso que os utentes colocam como grande preocupação, e preocupa-nos também no que diz respeito às taxas moderadoras e aos custos de deslocação, porque é naturalmente diferente um utente de uma freguesia próxima dos Covões ter condições de pagar um táxi para se dirigir aos Covões ou pagar um táxi para se dirigir ao CHUC, que é naturalmente mais longe, e por isso também, num contexto de profunda crise económica e social, é também um dos elementos que pode e está certamente a levar à diminuição do acesso às urgências, é os custos com deslocação e com as taxas moderadoras. Dizer o seguinte, a situação dos serviços de saúde tem sido, especialmente em Coimbra, tem sido acompanhada até de forma, se calhar diria que em mais nenhuma região do país, tem sido tantas vezes abordada nesta comissão, infelizmente, e volto a dizer infelizmente porque não é por bons motivos, como o Distrito de Coimbra. Muitas vezes tivemos aqui audições e no âmbito da petição que desenvolveram, o Sr. Deputado Relator fez essas diligências e tivemos a oportunidade de discutir com o Presidente do Conselho de Administração do CHUC e com o Coordenador da ARS Centro a situação concreta do Hospital dos Covões, também relativamente ao pediátrico de Coimbra. Esta comissão tem acompanhado de perto e por isso eu diria que, naturalmente, que este episódio não pode ser desligado de um contexto mais generalizado de ataque ao Serviço Nacional de Saúde, que também convém lembrar não começou com este governo, começou com governos anteriores. Aliás, tem sido essa continuidade política, porque muitas destas decisões foram inclusivamente tomadas, iniciadas por governos anteriores. Agora eu gostaria aqui apenas de dizer o seguinte, o coordenador da ARS Centro, sobre o caso em concreto, não se pronunciou muito em profundidade. E o Presidente do Conselho de Administração disse-nos aqui que teria havido concordância por parte de todos os integrados no processo e depois nós vimos a saber e confrontados com isso que, por exemplo, os representantes dos trabalhadores não foram tidos nem achados no processo e que, por exemplo, num contexto de aumento de utentes, nem sequer houve aumento do número de profissionais no CHUC, muito pelo contrário, no que diz respeito a enfermeiros, a médicos e auxiliares da ação médica. E, portanto, muito obrigada. E, portanto, há naturalmente uma exigência que se coloca aos serviços, mas não são garantidas aos serviços condições para dar resposta a isso. Só dizer o seguinte, naturalmente que o Governo toma estas medidas não é por desconhecimento e não é por um deputado desta comissão ser eleito por Coimbra. E quando aqui se coloca de que naturalmente que conhece a região, conhece, o Governo conhece todas as decisões. Aliás, a política que tem vindo a ser desenvolvida não é por desconhecimento, é por opção política. O Governo faz uma opção política de cortar nos serviços de saúde porque entende que o Serviço Nacional de Saúde não deve cumprir o seu papel constitucional. E, portanto, faz isso por opção política. Eu até lhe vou dizer, Sra. Deputada, que não é por masoquismo. Sabe porquê que é? Vou-lhe dar um exemplo concreto no Conselho de Coimbra. É para favorecer os grupos económicos privados. Não será por acaso que aquilo que são valências e serviços que fecham em Coimbra, abriu uma clínica privada em Coimbra. Até, aliás, faz urgências. E até lhe digo mais, senhora deputada, é estranho que o Governo, relativamente à questão concreta da Idealmed, tem interesse em ouvir, senhora deputada. É que se tiver interesse em ouvir, eu posso lhe dizer. Relativamente à promiscuidade entre o SNS e esta clínica privada, o PCP dirigiu uma pergunta ao Governo no dia 14 de junho de 2012. Ainda não tivemos respostas. Os 30 dias já passaram há muito tempo. Nós não desistimos. Aliás, o Partido Comunista Português está habituado a alguma coisa é não desistir, não é? Por acaso cá andamos há mais de 90 anos. E por isso, naturalmente, que continuaremos a exigir o cumprimento da Constituição e o cumprimento do Governo. Mas o que eu queria aqui dizer é que, relativamente a isto, o Governo, relativamente a questões diretas do PCP, só relativamente aos serviços de Coimbra, tem por responder a 6 perguntas, algumas das quais são de 2011. Tem a ver com o desrespeito pelo subsídio de turno dos auxiliares da ação educativa do IPO de Coimbra, da ação de saúde, da ação médica no IPO de Coimbra, são de 2011. Algumas perguntas há muito ultrapassaram o prazo. Até a última pergunta que fizemos, que tem a ver com o Centro de Medicina do Sono e da Reabilitação, foi feita no dia 25 de fevereiro, já passaram os 30 dias e continuamos sem resposta. E nós estamos descansados porque sabemos que o Governo não tem falta de conhecimento, nem que seja através das perguntas dos grupos parlamentares, tem conhecimento da matéria. Depois, se quer ou não responder, se quer ou não intervir, se vive bem com isso, isso é outra matéria que cada grupo parlamentar, naturalmente, que faz a sua análise. Agora, só para terminar, Senhora Presidente, dizer duas coisas. O Sr. Deputado do CDS diz aqui que as reestruturações, umas correm bem, outras correm mal. Eu gostava de saber qual é que correu bem até hoje. Nós não temos modelo. Diz aqui que os partidos da oposição têm modelo. Nós o que entendemos é que em cada situação concreta têm que se atender às necessidades concretas dos serviços e dos utentes. E infelizmente não foi isso que aconteceu. Nem aqui, nem relativamente a outras reestruturações de serviços, por exemplo, do Hospital Pediátrico e do Serviço de Ortopedia Infantil. E por isso o que nós entendemos é que era muito importante, de facto, que da parte do grupo parlamentar do PCP é a nossa obrigação, não é por desconhecimento, não é por amor, não é por interesse, é por obrigação do papel dos deputados na Assembleia da República. Naturalmente que continuaremos a acompanhar esta matéria e naturalmente que acompanhamos também o que aqui foi colocado pelo Sr. Deputado do Partido Socialista de termos a disponibilidade no âmbito desta comissão de poder visitar o CHUC. Eu sugeria aqui que, no caso de se confirmar e de haver consenso relativamente a isso, aproveitássemos e pudéssemos também abordar os problemas do pediátrico e do serviço de ortopedia e de outros serviços que estão em cima da mesa. E, portanto, queria aqui dizer que, naturalmente, quando a discussão da petição quanto contra o encerramento das urgências noturnas, que teremos mais uma vez oportunidade, e a Assembleia da República tem feito muitas vezes o acompanhamento concreto às situações de Coimbra e naturalmente continuará a fazer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu fico a aguardar que os grupos parlamentares proponham essa visita aos hospitais de Coimbra. Gostava só de fazer um apelo antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, que é a segunda intervenção do grupo parlamentar do PSD, por isso peço-lhe que seja breve, no sentido de os seus deputados evitarem entrar em diálogo uns com os outros, principalmente quando nós estamos na presença de movimentos de pessoas que estão aqui no âmbito de audições. Nem sempre é agradável eu estar a interromper e a interferir, mas peço-lhe, Srs. Deputados, evidentemente, dentro da vivacidade que o debate parlamentar deve ter, que se moderem um pouco. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, ao movimento de utentes, cumprimento. Pedi a palavra por uma questão até pessoal. Tendo trabalhado no Hospital dos Covões e tendo feito urgências nas antigas instalações e depois já nas novas, conheço bem a realidade. E, enfim, tem-se falado muito aqui de generalidades e o Bloco de Esquerda até aproveitou isto para fazer uma análise de situação política nacional. Eu gostaria de cingir sobre a vossa questão. E acho que é aquilo que é importante, porque é a questão dos doentes. E a verdade é esta, as condições que existiam anteriormente eram miseráveis. Eu lembro-me bem como é que eram os doentes, e a verdade é que foi feito um investimento, na altura, que era muito criticável, na ordem dos 5 milhões de euros, na minha opinião, muito criticável, porque fica a 1 quilómetro de distância de outra urgência polivalente, e, portanto, vejo aqui uma meia-culpa da parte do Partido Socialista, que acho muito saudável, que reconhece que, de facto, a criação de duas urgências polivalentes naquela cidade foi um erro. E o erro agora paga-se, e quem paga esse erro são os utentes, porque, como sabem, a questão do memorando de entendimento é muito clara sobre a necessidade de fazermos reestruturações. E, com certeza. E seria interessante ouvir os partidos da oposição defenderem qual é o modelo de reestruturação que pretendem. Porque daquilo que se vai ouvindo é que querem que se mantenha tudo na mesma. Agora, nós temos que fazer alterações. A cidade de Coimbra, a situação da área centro é claramente aquelas que necessita de uma reestruturação profunda. Isto significa que podem ocorrer erros, como a minha colega, deputada Conceição Romão, reconheceu aqui. E, portanto, queria apenas reiterar, até pela experiência que tenho na vossa cidade e na vossa unidade a qual vocês recorrem, a abertura do Partido Social Democrata para ouvir, para analisar no tempo a forma como esta questão vai evoluindo, para poder sensibilizar os governantes sobre a necessidade de eventualmente fazer reajustes que estamos abertos a que sejam necessários, eventualmente com visitas ao local. E, portanto, queria-vos agradecer com sinceridade a vossa presença, a vossa dedicação à causa, porque eu sei que no final do dia a vossa preocupação são os doentes. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado André Figueiredo, que também lhe peço que seja breve, visto que é uma segunda intervenção do grupo parlamentar, dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Pizarro para uma interpelação à mesa.
Serei brevíssimo, Sr. Presidente. Muito obrigado. Apenas para interpelar a mesa, pedindo através da mesa que se preste a seguinte informação ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. A consideração da existência de duas urgências polivalentes em Coimbra foi feita a partir de um relatório de uma comissão técnica. Aliás, que não devia ser muito má, porque 80% dos membros dessa Comissão Técnica foram nomeados pelo atual Ministro da Saúde para fazer um novo relatório. Na altura, Sr. Deputado, na altura, esse assunto foi aqui discutido, e é engraçado que ouviu-se de todos os partidos variadíssimos protestos sobre encerramentos de urgências em vários sítios. Ninguém protestou contra a decisão de haver duas urgências para o evento de 5 mil, mas não me recordo nada disso. Eu admito que essa reorganização seja uma coisa diferente. A coisa diferente é que a decisão de requalificar a urgência é uma decisão absolutamente correta, como o Sr. Deputado reconheceu, a partir do momento em que se decide que ela existe. Ela existe, não podia existir nas condições miseráveis em que se encontrava.
Obrigada,
quando nós chegamos ao governo em 2005.
Manuel Pizarro, como calculo, eu não sou papagaio, não vou repetir aquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer, mas isto de facto não foi uma interpelação à mesa. O Sr. Deputado está informado, o Sr. Deputado André Figueiredo, eu só peço a compreensão das senhoras aqui presentes para esta vivacidade do debate, que é importante também que aconteça. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
André Figueiredo, peço-lhe
de queria saudar os representantes do Movimento Utentes e para dizer apenas três coisas que me parecem relevantes. Atento que fui o responsável pelo relatório da petição que aqui foi entregue e que ainda não foi discutida, e reservei a opinião para plenário e, portanto, é mais a questão de confrontar e de constatar o que é que até agora se passou. Nós tivemos aqui um conjunto de audições em que foram, digamos, divulgadas um conjunto de medidas que seriam soluções para alternativa ao encerramento da urgência. Umas que iriam entrar em funcionamento rapidamente, outras que já estariam em prática, e aquilo que nós chegámos à conclusão foi que, de facto, isto não é verdade. Não é verdade, e o movimento de utentes continua a ter toda a razão no que toca à questão de que não foram, de facto, cumpridas quaisquer alternativas ao encerramento desta urgência. Por outro lado, porque também conheço muito bem a região, é bom que se perceba, porque é uma falácia dizer-se que o Hospital dos Covões está pertíssimo do ponto de vista de proximidade do ZUC. Está em linha reta. Em termos reais, não está. E o que se passa neste momento, o que está neste momento, é que muitas, e talvez a senhora deputada do PSD, que é natural, da Figueira da Foz, o possa dizer, há muitos utentes que iam aos Covões que hoje preferem ir, muitas vezes, à urgência na Figueira da Foz do que ir ao ZUC, principalmente em determinadas horas de ponta da cidade. Basta saber onde estão os Covões, basta saber qual é o acesso ao ZUC que existe, e toda a gente percebe que, acedendo a uma das autoestradas que foram construídas, está-se muito mais rápido na Figueira da Foz do que no Hospital Universitário de Coimbra. Bem, mas o mais relevante que foi conseguido pelo movimento hoje, e eu aí quero enaltecer os grupos parlamentares todos da mesma forma. Chegou-se hoje aqui à conclusão que existem reformas que são bem feitas e outras que não são assim tão bem feitas. O PSD e o CDS vieram aqui dizer que estão disponíveis porque também constatam que há coisas que não estão assim tão bem feitas. E esse mérito é, de facto, o movimento de utentes, que conseguiu, colocando esta questão, fazer com que todos os grupos parlamentares estejam unidos no sentido de que a reforma não foi bem feita, esta, e que precisa de, precisam de ser efetuadas alterações urgentes, porque os utentes estão a ser prejudicados e porque a prestação de cuidados de saúde não está a ser feita da forma como deveria ser feita. E, portanto, eram estas três questões que eu queria levantar.
Deputado.
Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu dou agora a palavra à doutora Margarida
para responder. Agradeço que, dentro da sua das suas possibilidades, que possa ser um pouco sucinta, visto que já ultrapassámos o tempo.
Eu vou pôr isto, parece que estou a falar alto demais. Na semana em que foi encerrada esta urgência noturna, foi aberto um dos três hospitais privados que estão neste momento em Coimbra, e a Idealmed, que curiosamente dista a 2 quilómetros dos hospitais da Universidade de Coimbra, e que, senhora deputada, da mente dizer-lhe, tem urgência e tem urgência noturna. Outra questão, já agora a distância. Na altura dizia-se que era 5 km, eu vi agora aqui alguém referir 1,5 km. Não é. E esses 7 km, é o que eu digo, são 7 km que o senhor deputado disse bem, há horas de ponta em Coimbra em que os 7 km são 20 ou 30, foi o que nos aconteceu hoje quando chegámos à Praça de Espanha às 10h10 e chegámos aqui, portanto, isso é... Agora, dizer casos concretos, senhora deputada, eu penso e procurei, se calhar, para abreviar, fui rápida, mas trouxemos hoje aqui um conjunto de factos, de casos que são efetivamente concretos. Obviamente que é todo o interesse do movimento, e se assim for para ajudar esta discussão e a outras soluções, faremos isso por escrito, que serão os mesmos, talvez no dia em que o fizermos, se for amanhã, possamos ter novas situações, porque elas vão surgindo dia a dia. Não sei se acresce à validade que isso possa ter, ou seja, mais validade em relação àquilo que o fizemos aqui, sob o ponto de vista verbal, identificar as pessoas, utentes, funcionários, portanto, pessoal médico de enfermagem, que nos relatam todo este estado, mas estamos disponíveis para isso, se isso ajudar. Falou-se aqui muito da mobilização.
Eu só faço aqui um pequeno à parte. Nós, uma coisa é denunciar situações, não tem que vir as pessoas identificadas,
pois não,
como elas,
isso é que eu digo,
não devemos poder para
isso. Não, só eu estava também a fazer este reparo, porque faremos por escrito, pronto. Ora bem, quanto à mobilização que aqui foi falado, obviamente que o movimento de utentes dos serviços públicos, nomeadamente a delegação de Coimbra, não tem que se queixar da mobilização, se calhar infelizmente, porque se tivesse que queixar era sinal que não era necessário, mas dizer que, sobretudo, nesta questão específica dos covões e na fase em que fizemos a recolha de assinaturas, portanto, para esta petição, nós tínhamos voluntários que se ofereciam para, eu tenho uma mercearia, eu tenho deixo na minha tabacaria, porque eu recolho, portanto, e hoje, passado um ano de se ter quase do dito encerramento, temos pessoas que se nos encontram ou querem saber qual é o ponto de situação em relação a isto. Portanto, a mobilização continua. Já que foi referido, e não vou... já agora, novas instalações. O senhor deputado dizia que conhece bem os covões e, portanto, é isso. É que nós já o dissemos aqui, esqueci-me há bocado de o dizer, a urgência dos covões foi remodelada há bem pouco tempo. Portanto, tem condições de atendimento e de trabalho que não são as mesmas de há uns anos atrás. E queria dizer outra coisa, e também até ligado a esta questão Eu peço desculpa, não queria demorar muito. Até esta questão do que é que são factos e factos concretos. Está escrito neste relatório, e o senhor deputado que foi o relator sabe disso, está escrito neste relatório, dito
deputados,
por uma das, nomeadamente pelo Presidente do Conselho de Administração, que uma das mais-valias, entre outras, foi a criação de uma unidade de cirurgia ambulatória no Hospital dos Covões. A realidade face a esta, à criação desta unidade de cirurgia ambulatória, esta não é fictícia, como é a unidade de trauma, é real, mas vou-vos dar conta de para que é que ela serve, qual é a utilidade desta unidade de ambulatório. Os doentes são consultados nos UCS, portanto, da consulta resulta uma cirurgia que é feita nos Covões, eles estão, fazem a pré-cirurgia nos UCS, são transportados para os Covões para fazer a cirurgia, acaba a cirurgia, são transportados para os UCS para fazer a recuperação. Portanto, esta é mais um facto que prova a utilidade da criação desta unidade de cirurgia de ambulatório. E para não me alargar mais, eu queria dizer, é assim, eu penso que posso falar em nome das pessoas que estão aqui, que muito agradecemos que realmente este momento que não quisemos desperdiçar, atendendo a que já tivemos aqui outros momentos, até porque há sempre factos acrescidos. E é bom que realmente, pelo menos, o facto de termos constatado que isto suscitou alguma preocupação. E esta preocupação deve ter expressão prática e objetiva, e até porque estamos à espera, estamos a aguardar que a petição seja marcado o agendamento em termos de plenário, se outro momento não houver antes, pelo menos aí que os senhores deputados nesse momento possam fazer jus a esta séria preocupação. Dizer que, já agora e só para terminar, eu peço desculpa, mas só para terminar, dizer que é preocupação do MUSP. Obviamente que sabemos que há aqui coisas que nós tivemos a focar especificamente porque tem a ver com orientações a nível nacional das políticas de saúde, portanto não vamos para aí porque... Mas há duas outras questões que não fazem parte desta questão específica, mas que nos preocupam muito e que começam, essas sim, também a mobilizar muitos em Coimbra e não só. Tem a ver com aquilo que tem vindo a ser falado e que já foi dito e transcrito para jornais, nomeadamente da região, quanto à possibilidade do encerramento das maternidades, e aí seria transferir para dentro dos UCS, ou o encerramento de uma delas, portanto temos duas, e a questão do serviço de ortopedia pediátrica do Hospital Pediátrico de Coimbra. Portanto, mas deixe-me só dizer que é muito grave, é muito preocupante, não nos podemos esquecer que esta é uma especialidade dentro da ortopedia específica e a nível nacional, dá resposta a nível nacional. Não é sequer, e não só, muitas das vezes até a países lusófonos, portanto, é ter em conta estas coisas todas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Doutora Margarida Fonseca, Fátima Pinhão, Graça Pedrosa. Estamos sempre disponíveis, às vezes não com a urgência que pretendem, mas agradecemos esta audição, que foi muito participada, e agora cabem aos grupos parlamentares e aos deputados individualmente considerados tomarem as iniciativas que acharem pertinentes na sequência desta audição. Muito obrigada.
Obrigada.
Eu peço aos senhores deputados que não se ausentem por muito tempo, porque já temos a unidade comunitária dos cuidados psiquiátricos de Odivelas para serem ouvidos. 2 minutos, faz favor.